UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com Conexões, 10 horas e 36 minutos, ciência, cultura e cidadania nas ondas do rádio, nas ondas da UFMG Educativa. Eu sou Elias Santos.
E eu sou Luísa Glória. E uma menina que viveu sua infância cercada pelo medo, pânico e solidão em tempo de ditadura militar no Brasil. A menina que desenhava com amoras revela os interiores da época. E a autora, Elinette Miller, lança o romance no ano em que o golpe militar completa aí 50 anos. E é com ela que a gente conversa agora, a gente vai falar aí sobre o seu livro e a ditadura militar no Brasil. Bom dia, Elinette Miller, seja muito bem-vinda aqui à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, muito obrigada.
Bom dia, Elinette Miller, aqui é o Elias Santos. Muito obrigado, viu, em nome dos ouvintes, viu, Elinette?
Muito obrigada, é um privilégio falar sobre o livro aos ouvintes.
Bom, Elinette, vamos começar um pouco com a história do livro, né? Quando é que nasceu essa ideia já tem muito tempo, como é que é isso aí, como é que foi isso aí?
Olha, a ideia do livro nasceu ainda na época da ditadura, quando eu ouvi o relato do sofrimento e das dores que a mãe do João Onestino, a Maria Rosa, conversou comigo sobre o assunto. E lá em Brasília, na época eu morava em Brasília, e foi muito dolorido ouvir aqueles relatos de Maria Rosa sobre o desaparecimento do filho, a busca da família, o neto que chamava pelo pai. E isso ficou muito dolorido para mim. Mais tarde, eu também ouvi os relatos da família do Eduardo Bacuri,
sim,
não é? Que também desapareceu, e a filha também passou por muitos sofrimentos. E comecei a escrever esse livro ainda em 1978, por aí.
Sim, ainda no período da ditadura.
Ainda na época da ditadura. Mas sim, aí o medo me fez desaparecer com os escritos. Eu acabei enterrando.
Imagino. A senhora guardou mesmo? Enterrou mesmo? Como é que foi?
Enterrei.
Enterrou na terra? Na terra? Com medo de
terra.
Nossa, que coisa, que
porque
história.
Porque meu pai tinha sido militar, tinha passado por prisões na época da ditadura Vargas.
Sim.
E ele me dizia: minha filha, herói morto não transforma nada. E se eles pegarem esses escritos, nós vamos estar mortos.
Nossa, que coisa.
E então não havia outra maneira, e eu pensei em queimar, mas não tinha muito espaço para queimar. Então fui para o meio do cerrado e enterrei lá em Brasília.
Isso em 1978?
É.
E aí?
Depois eu saí de Brasília, eu trabalhava na Fundação Educacional, mas comecei a receber ameaças, tentaram me atropelar, e um amigo chegou para mim e disse: vai embora daqui, porque senão eles acabam com você.
Que coisa!
E eu tinha a pessoa que eu mais admirava na minha adolescência, na minha juventude, era Billy Gamo, uma socióloga que foi professora na UNB, foi expulsa em 68, e depois, em 73, ela foi atropelada, diziam que era um acidente, mas a gente sabe que não foi um acidente. E eles tentaram me atropelar também.
Isso foi quando, hein?
Isso foi em 69.
69.
68, 69. Tá. Depois, passou em 76, novamente tentaram me atropelar. 78. Foi quando esse meu amigo disse: vai embora. Eu estava no trabalho, eu tinha meu apartamento, minha família em Brasília, e de repente, sem avisar ninguém, através de amigos, eles arranjaram um emprego para mim na Universidade Metodista em Piracicaba, e eu fui para Piracicaba em 78. Fiquei lá até 1987. Com a abertura política, em 85, eu retomei o livro.
A senhora foi lá em Brasília e desenterrou?
Desenterrou.
Alô?
A senhora foi lá em Brasília, no Cerrado, e desenterrou o livro?
Não. Eu resolvi reescrever.
Ah, tá.
Reescrever o livro. Mas aí eu já tinha muito mais dados, eu tinha muito mais conhecimento do como tinha se desenvolvido a situação. Então, resolvi recomeçar. Mas foi tão duro que eu abandonei a ideia. Eu fui muito dolorido para recomeçar o livro. Então, abandonei. Mas depois o meu esposo, depois que eu me casei, ele me incentivou muito a retornar e escrever. E ele disse, não, isso não pode ficar silenciado, você tem já esses dados, você precisa escrever. E eu decidi que eu ia escrever o romance. Mas era difícil para retomar. E depois meu esposo faleceu, eu escrevi um outro livro também por causa das dores. E em 2012 eu retomei.
Que história!
Terminei o ano passado, já no final do ano.
Sim.
Mas aí depois conversando com alguns, não lance agora em 2013 no final. Deixe para lançar nos 50 anos da ditadura.
Sim.
E por isso estou lançando agora.
Certo. E Elinete, o livro chama A Menina que Desenhava com Amoras, né? Então,
isso.
Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho do título aí pra gente. Que menina é essa aí que desenhava com amoras?
Olha, na minha infância, eu morava no sítio. E no nosso sítio tinha muitas amoras. E desde muito cedo eu gostava de desenhar. Mas a gente não tinha muitos recursos para desenhar. E assim, intuitivamente, eu comecei a brincar embaixo de pés de amoras e comecei a desenhar com amoras, primeiro no chão e depois em papel. E era uma experiência muito agradável para mim, aí nos meus 4, 5, 7 anos de idade. Desenhar com amoras foi uma experiência muito lúdica, muito agradável. Mais tarde, trabalhando com crianças com problemas, eu buscava materiais diferenciados para desenhar e a amora foi um dos materiais que eu usava com as crianças que tinham problemas emocionais. E percebi que era uma forma de algumas crianças conseguir trabalhar muitos problemas. Desenhando com amoras, com beterraba, com capim, com flores. E quando eu comecei a escrever o romance, eu queria passar um pouco da minha experiência lúdica para essa menina sofrida. E aí eu imaginei, mas com amora também, quando esmaga, dá uma sensação de sangue que escorre, né?
É isso mesmo, é forte, né?
Aí eu resolvi colocar essa menina também com essa experiência de desenhar com amoras.
Interessante, hein? Essa é a experiência de desenhar com amora e a experiência de passar da infância na ditadura, né?
Isso.
São 10 horas e 45 minutos, você está ouvindo o programa Conexões e nós estamos conversando ao vivo com a autora do livro A Menina que Desenhava com Amoras, Elinete Miller. Bom, Elinete, parte do livro é um romance, mas ele tem ele está baseado em dados reais. Como é que fica isso aí, hein,
sim,
Elinete?
Sim, ele está baseado nesses relatos que eu ouvi, não é? Nessas experiências que eu tive com pessoas que foram torturadas. Eu vivi muito de perto isso, perdi muitos amigos. E com essa experiência, sempre pensei, isso não pode ficar silenciado. Como que eu vou falar sobre isso? E achei que a literatura era um caminho para que as pessoas conhecessem o que se passou no Brasil, porque muitas pessoas não sabem, outras não acreditam, que houve tortura com crianças. E nós sabemos que houve, eu até procurei saber quantas crianças foram presas, quantas foram torturadas, quantas foram para o exílio, eu ainda não consegui esse dado. Eu acredito que é uma boa proposta para uma pesquisa.
Sim.
Para estudantes de história, professores de história das universidades. Saber quantas crianças passaram por essa experiência. E achando que isso não podia ficar silenciado, Eu busquei documentos e livros, eu devorei, eu conhecia, já tinha lido muitos livros sobre ditadura militar, e comecei a ler muitos livros e revistas e documentários, e ouvir relatos, não é? Um dos relatos que me impressionou muito foi o relato dos filhos da Amélia Telles, que passaram por isso. Viram os pais, e inclusive eu coloco no livro, é claro, aproveitei um pouco, mas eu faço diferente, a pergunta não é a mesma. Mãe, por que você está azul? Então foram os filhos da Amélia Telles que fizeram esse tipo de pergunta. Também o Carlos Azevedo, filho do jornalista Dermy Azevedo. Eu trabalhei muito tempo na universidade junto com o Dermy. Ele é amigo, acompanhei a história do Carlos, que foi preso, o Dermy já estava preso. O Carlos foi preso junto com a mãe, ele tinha 1 ano e 8 meses. Ele foi torturado, foi jogado no chão, teve uma fratura de crânio. E a família acompanhou o sofrimento da família com o sofrimento do Carlos. E o ano passado, o Carlos suicidou, não suportou o sofrimento.
Tantos anos depois, continuava carregando esse peso.
Esse sofrimento. Ouvi também no depoimento que fez para a Comissão da Verdade, a Carmen, os depoimentos dos filhos da Amélia Telles, e eles falaram sobre esse sofrimento também, sobre a questão da tortura, do que ouviram, e é muito interessante. Porque o que eles passaram, eu narro no livro. Essa questão do medo, de continuar ouvindo vozes, que o Carlos continuava ouvindo as vozes dos torturadores, e os gritos, e aquele pânico dentro de uma prisão, dentro de uma sessão de tortura. Uma criança que passou por isso, ela não consegue entender, mas ela também não consegue... Ela passa por uma amnésia, ela tenta esquecer para sobreviver. Mas ela continua a vida inteira com essa memória. Eu acredito que isso fica na memória da célula do corpo. E não há como esquecer, apesar da amnésia que vem, para sobreviver.
Elinete, crianças morreram também?
Alô?
Elinete, crianças também morreram durante a ditadura?
Olha, eu não tenho esse dado, mas eu tenho uma hipótese que sim.
Sim, ela desapareceu.
Eu não tenho esse dado, por isso precisa ser feita uma pesquisa.
Sim, sim.
Mas pelo que eles fizeram, torturar uma criança de 1 ano e 8 meses, torturar uma criança de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, chamar essas crianças de comunistas, de subversivas, abrir um processo contra crianças dizendo que elas eram comunistas, mandar crianças para o exílio dizendo que elas eram comunistas. Então, essa para mim é a página da história que mais me magoa, que mais dói. Quer dizer, toda a ditadura é muito dolorida. Nós que passamos por ditadura, que passamos pelas perseguições, é muito dolorido. Mas imaginar que uma criança passou por isso...
É interessante.
Que um torturador... faça uma coisa dessa com uma criança para mostrar que é poderoso, para mostrar que tem poder sobre o corpo, para amedrontar, para tirar confissões dos pais. Isso parece até uma ficção que não se pode acreditar que é verdade, mas é.
Sim. A realidade mais forte do que a ficção, né? Mais, né? Acontece coisas,
muito,
né?
Parece muito chocante, né? Ainda ontem uma pessoa que leu o livro me disse, olha, é muito chocante o que você relata no livro. Eu não imaginava que isso aconteceu no Brasil. Eu disse, eu tento relatar no livro da forma mais branda. Eu não quero deixar o leitor apavorado. Eu quero que o leitor tome conhecimento dessa realidade. E o meu compromisso é trazer à tona esse problema... E é um compromisso com as pessoas sofridas. Eu fico pensando que os brasileiros Essas crianças que foram torturadas hoje estão aí com 30, 35, 40 anos. 45 anos. Elas estão na sociedade, estão sofrendo, e elas são cidadãos brasileiros que a sociedade precisa dar a mão, ser solidário com as pessoas. O reconhecimento histórico dessa realidade. Então, a meu objetivo é trazer isso à tona para que as pessoas tomem conhecimento, saibam que os cidadãos brasileiros estão aí na sociedade e também para que os brasileiros digam: tortura, golpe militar, ditadura, nunca mais. Nós sabemos que vem agora, dia 22, uma nova passeata programada pela TFP, pela Tradição, Família e Propriedade. E essa passeata, em 64, foi para dar suporte para que pudesse desencadear o golpe. Então, que a gente seja capaz de dizer a essas pessoas que estão aí pedindo ditadura militar novamente, que a gente possa dizer: olhe, golpe militar, tortura, ditadura, nunca mais. Que liberdade, que família que eles defendem. Que Deus é esse que permite que crianças sejam presas, que pais sejam torturados diante de seus filhos, que pais e mães desapareçam, sejam mortos. Que família é essa que eles defendem? Que Deus é esse que eles acreditam? Essa minha indagação não é com nenhum ódio, mas é que nós possamos escrever uma outra história daqui para frente. Que a gente jamais deseje ditadura. Que esse Brasil possa viver uma democracia plena. E que esse seja o desejo de todos nós, os brasileiros e brasileiras.
Elinete, na sua opinião, por que que...
Não estou conseguindo
ouvir assim, bem. Deixa eu aproximar um pouco mais. Elinete, na sua opinião, por que que... Quando se fala na ditadura, na tortura, não se toca nessa questão das crianças, hein, Elinete?
Olha, eu creio que ainda não é um dado que foi bem pesquisado, não é? Há alguns documentários, né? Houve algumas reportagens sobre isso. Essas pessoas foram à Comissão da Verdade, alguns já fizeram relatos, mas isso ainda não veio... relatado em livros adequadamente. Por isso eu resolvi escrever o romance.
Sim, para provocar essa discussão, inclusive.
Para contar,
né,
essa história, para que as pessoas conheçam, para que as pessoas busquem mais dados, para que haja mais pesquisas, para que mais documentos surjam.
Para que não caia...
passe a limpo essa história e essa cicatriz pare de sangrar. Porque ela ainda sangra muito. Porque as pessoas sofrendo, isso sangra. E nós não podemos deixar que a nossa história fique borrada por esse sangue. Nós temos que... Nossa história é borrada, é manchada por essa página. E nós precisamos passar a limpo essas páginas e é trazendo isso para a sociedade tomando conhecimento, e a sociedade querendo uma sociedade mais democrática, mais justa, mais solidária.
Ok. Elinete, parabéns, viu, pela coragem, né, e pela iniciativa, e conte conosco aqui na rádio da
Muito
Universidade
obrigada,
Federal.
Eu moro aí em Conselheiro Lafayette.
Aqui pertinho da gente.
Muito perto, estou à disposição da universidade, de alunos, de professores, e também eu gostaria muito que as universidades tivessem essa iniciativa e buscassem pesquisar mais esse tema e que juntos nós possamos trabalhar para um Brasil melhor, mais justo, mais solidário com todos os brasileiros e brasileiras.
Elinete,
obrigada, foi um privilégio e estou à disposição de vocês.
Tá bom. Elinete, como falamos numa rádio da universidade, podemos ter algum pesquisador que se interesse em fazer um contato com você. Você se importaria de deixar um contato?
Vocês já têm o meu livro?
Não, o livro nós não temos ainda não. Seria bom mandar para a gente, inclusive.
Eu vou enviar para vocês. Eu volto para Conselheiro Lafayette dia 31, porque
sim,
eu estou em São Paulo para o lançamento agora quinta-feira.
Isso.
Depois eu vou para Brasília numa reunião, porque eu sou vice-presidente do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Eu tenho reunião até dia 30, e uma das páginas da reunião é a questão da ditadura.
E dia 31 a senhora está aqui em Conselheiro Lafaiette, né? Aqui perto.
Dia 31 Eu estou em Conselheiro Lafaiette. Aí eu posso
fazemos contato.
Enviar os livros e vocês terem contato com os livros. Lá estão os meus e-mails, o meu telefone.
Tá bom, combinado.
Muito obrigada.
Viu? Muito obrigado.
Bom dia. Obrigada, Elinete. Um bom dia.
Um bom dia a todos os ouvintes e a vocês.
Tá, e a gente acabou de conversar com a Elinete Miller, que é autora do livro A Menina que Desenhava com Amoras, que retrata aí, né, a vida da... A partir de depoimentos, né?
Ficou pesado, né, Lóris? Ficou pesado.
As crianças aí durante a ditadura.
Depois, o livro tem um nome, né? A Menina que Desenhava com Amoras, né? Um romance. Mas depois do depoimento da autora, a coisa fica pesada, né? A coisa da tortura com crianças, presas, né? Crianças presas, provavelmente crianças foram exiladas e também sumiram. Realmente a coisa fica complicada. Agora a gente entende por que ela começa o seu livro lá em 1978... Mas ela demora 35 anos para poder retomar ao lançamento do livro.
Ainda tem toda a história de que, com medo, né, enterrou,
isso, enterrou
os escritos.
Isso, enterrou o livro.
E para continuar anos depois.
Então, mais uma vez, né, a nossa sociedade, quando se fala, né, na questão da ditadura, você não toca-se nesse ponto da criança. Né? Mais uma vez, a criança não é encarada pela nossa sociedade como um sujeito também com direitos e com deveres. É encarado como algo menor, como algo, né, que não faz mal a ninguém, que está ali quietinho no canto dele, um pequeno adulto. Não é um pequeno adulto, é um ser, um adolescente, a criança, é um ser humano com condições diferenciadas. Por isso, merece um tratamento diferenciado também, precisa de um tratamento diferenciado. Não é que merece, não é isso. Né? E aí, nessa questão agora, realmente, ela levanta uma parte da ditadura, né, que a gente realmente vê pouco.
Se pouco falar, né, é importante aí para não deixar cair no esquecimento. Né?
Eu só vou dar um toque aqui, Lolis, que tem um filme, né, que se chama O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, do diretor Carl Hamburger, né, muito importante na TV Cultura, nos programas infantis, é um filme, mas mediante o depoimento da Elinete Miller, o filme é muito leve. Muito leve mesmo. Então vamos lá. E você que se interessar, atenção, isso é importante, fazer o contato com a Elinete Miller, entre em contato conosco através do nosso Facebook, tá bom? facebook.com/UFMG Educativo.
E para você que se interessou, né, pelo livro, o livro é da editora Saurus, Tessaurus, que aí é www.tessaurus.com.br. E lembrando aí, né, mais uma vez, que a Rádio FMG Educativa está produzindo uma série de programas sobre a ditadura militar. E aí o programa 2014, 50 anos do golpe, pode ser ouvido diariamente em 3 horários. Aqui no Conexões, daqui a pouquinho, às 11h30, 4h30 da tarde e 9h30 da noite, no 104,5 FM ou fmg.br/rádio.
Ok.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.